Salve, meus queridos ouvintes aqui da Web Rádio Audioativo, tudo certo com vocês? Tá começando mais um Pontapé de Sábado, isso mesmo, Pontapé de Sábado, comigo, Carlos Azevedo, mas eu não estou sozinho, tá aqui comigo o meu parceiro João Vitor Nogueira. Fala, Nogueira.
Bom dia, meu amigo ouvinte, voltamos com mais um Pontapé, e dessa vez estou animado, hein, porque depois de um bom tempo, estou voltando a fazer o programa com o Vinícius, tô bem animado com essa dupla, com esse trio com o Carlos, então bora para as notícias.
É isso aí, Nogueira, o famoso trio com três pessoas. E também aqui com a gente tá o Vinícius Rodeio. Fala, Vinícius.
Fala, Carlos. Depois dessa apresentação do Nogueira, não tem muito o que comentar. É uma satisfação estar aqui em mais um programa. Um bom dia, boa tarde, boa noite pro nosso ouvinte. E, cara, hoje a gente tem muitas notícias boas aqui para trazer nesse programa, muita animação. Então fica aí com a gente, que vai ser um ótimo programa.
É isso mesmo. Hoje tem o Diniz no Vasco, tem Davi Luiz, tem Rafael, tem muita coisa boa no programa de hoje, mas antes, aquele jabazinho aí, pra informar você, querido ouvinte, vai lá na nossa página no Instagram, @audioativo.eco, tem todas as nossas postagens, tem notícias do futebol, entretenimento, notícias do dia a dia, nós também temos outros podcasts, tem programas ao vivo também, diretamente do nosso site, então vai lá pra você não perder nada. Então, vou deixar de enrolar, deixar meu lado João Kleber e vou começar pelo Vasco. É o Vasco que jogou na segunda-feira e perdeu para o Avaí por 3-1. E o Lisca pediu demissão, né? Aquela demissão que agora todos os treinadores pedem demissão, né? Porque tem aquele teto de que os times não podem demitir muitos treinadores, e o Lisca pediu demissão. E o Vasco contratou até o fim da temporada o dono do futebol mais bonito do Brasil, Fernando Diniz. O Germancano, inclusive, deu uma coletiva hoje, sexta-feira, a gente está gravando isso mais cedo, e disse que o futebol do Lisca não se conectou com a ideia do Vasco, com a ideia de jogo do Vasco. E a gente, na época que o Lisca foi contratado, ele foi contratado na mesma semana que o Anderson Moreira, tá, o treinador do Botafogo, e eu lembro que a gente aqui no programa falou que o Lisca era mais certo do que o Ederson de dar certo. Ou seja, estava todo mundo errado. Essa é a grande verdade. Mas o Anderson está lá em cima e o Lisca foi embora. Fernando Diniz já chegou no Rio e vai começar a treinar o time no domingo. E antes de chamar vocês para comentar esse novo treinador do Vasco, que eu vi muito no Twitter, no Facebook, foram torcedores do Furacão, principalmente do Atlético Paranaense, comemorando o Diniz ter ido para o Vasco. Vou começar com você, Vinícius. Quero saber o que você achou dessa contratação do Vasco.
Bom, Carlos, primeiro a gente dizer o Lisca não deu certo. Essa foi a verdade. E aí, o que fica aí é a história, né? E aqui, antes mesmo de falar do Diniz, é importante dizer que o Lisca é um ótimo treinador, não deu certo no Vasco. E talvez, né, infelizmente, na história, vai acabar ficando como um dos piores treinadores que já passou por São Januário. É um treinador que não teve um aproveitamento que beira a casa dos 40%. Foi um treinador que pega o Vasco, talvez, na sua pior momento da história, desportivamente falando, na Série B, sem conseguir vencer. E é isso, o Vasco sai de um esquema de jogo completamente diferente, que vinha com o Marcelo Cabo e agora com o Lisca, e vai com uma ideia de jogo com o Fernando Diniz. Fernando Diniz, né, que segundo até uma pesquisa bem legal do GE, ele foi o segundo treinador mais votado, de acordo com os torcedores, para assumir o cargo, né? Cerca de 21% dos vascaínos que responderam a pesquisa queriam o Fernando Diniz, ele só ficou atrás do Guto Ferreira, ficou com quase 25%. Mas isso mostra um pouco mais da torcida, né? Mostra que é um nome assim que vinha badalado um pouco mais. Você vira e mexe, né? Quando tem essas especulações, alguns nomes já são tradicionais da imprensa do Vasco, né? Dorival Júnior, Zé Ricardo, e acabou vindo o Diniz. E é o que você trouxe, cara. Tipo, o que me marca bastante é o Diniz é um cara já experiente, ele já tem 47 anos. É um cara que já tem um processo ali, mas vai ser a primeira experiência dele, assim, nessa história recente, disputando uma Série B. Desde a época que ele começou a ganhar destaque mais no Audax, né, em São Paulo. E, cara, é uma ideia de jogo completamente diferente. É uma ideia de jogo que exige cada vez mais tempo de prática, um time que sai jogando muito com a bola no pé, diferentemente do que o Vasco vem fazendo, um time que tem muita questão do chutão, de ligação direta, buscando cano. Inclusive, foi um dos principais erros da era do Lisca, que era um time que cruzava muito e jogava muita bola por Cano fazer a referência, sendo que o Cano não é um jogador de referência. Por isso que o Daniel Amorim tem ganhado destaque, tem feito os gols nessas últimas rodadas, né? Isso implica também muito nessa sequência do Cano, que ele também abordou nessa entrevista coletiva, que já fica 10 jogos sem marcar. Mas isso que é o que preocupa, eu acho que preocupa o torcedor vascaíno. Ele contrata um treinador que ele exige tempo para você implementar a sua ideia de jogo, e ao mesmo tempo ele não tem essas peças de tão qualidade que ele tinha em outros clubes. A verdade é que, por exemplo, o Vanderlei, o Hernando, o Ricardo Graça, são jogadores que acabaram, nesses últimos jogos, cometendo erros individuais de saída de bola, e aí, cara, fica complicado, fica difícil de você entender como que o Vasco quer um resultado a curtíssimo prazo, que o Lisca não conseguiu entregar, com um treinador que demanda tempo e que, de certa forma, tem essa questão que há bastante tempo, e sem contar a questão do gramado, a Série B é completamente diferente do nível da Série A e até como forma de disputa de jogo. Então vamos ver, espero, assim, a princípio, tem tudo para dar errado, mas se serve de alento ao torcedor vascaíno, o Lisca tinha tudo para dar certo, tinha o DNA do Vasco e deu errado. Então vamos ver se a medida inversa serve de alguma coisa de... Se essas minhas palavras se virem como alento pro torcedor vascaíno.
O Lisca realmente não foi bem, mas o problema que eu acho que a gente tem que entender é que o problema do Vasco não é o técnico, mas sim os jogadores. Parece que eles não têm a vontade de jogar futebol ali dentro de campo, e aí o resultado acaba sendo esse aí que a gente tá vendo. O Lisca não teve tempo de trabalhar, infelizmente, mas... A chegada do Diniz também não agradou boa parte da torcida, pelo menos a parte que eu tenho acesso nas redes sociais dos meus amigos. Eu até entendo. Deixando aqui o profissionalismo de lado, eu particularmente não gosto do Diniz como treinador e não entendo essa aposta de tanto time grande nele sem ter boas passagens. Vou falar das últimas três passagens dele para fazer um breve comentário. Desde o Fluminense, tirando o Audax e o Atlético Paranaense. O Fluminense, por exemplo, começou bem, mas caiu de produção e a torcida criou birra com ele. O São Paulo, que foi a melhor passagem dele dentre esses clubes grandes, mas fracassou. Ficou um bom tempo, ficou um ano e poucos meses no comando. Estava fazendo um excelente campeonato brasileiro do ano passado, liderando com folga, o principal candidato ao título, e acabou entregando esse título nas mãos do Flamengo e do Internacional, que acabou ficando com o Flamengo. No Santos foram 4 meses de trabalho, eliminação na Libertadores, na Sul-Americana, saiu derrotado na primeira partida da Copa do Brasil e não vingou, e aí o resultado foi mais uma demissão. Então é isso que eu quero mostrar aqui. Dentro de todas essas passagens, não teve nenhum título e em todas a torcida criou uma implicância com ele. Mas tem quem goste, não tem o que fazer. O Vasco é muito mais provável que não dê certo do que dê certo, porque o Vasco está numa situação bem ruim. Mas eu espero que ele consiga ajudar a tirar o time da situação caótica, porque o Vasco não merece estar onde está.
Exatamente, né? Até como o Nogueira comentou, e foi um dos principais motivos da chegada do Diniz ao Vasco foi o relacionamento que ele tinha com o Pássaro, né? Conforme o Nogueira comentou, nesse quase um ano e pouco que ele permaneceu no São Paulo, era o Pássaro justamente o homem forte, vamos dizer assim, um dos homens fortes do São Paulo que bancaram a presença do Diniz enquanto durou lá na capital paulista, né? E outro detalhe que o Nogueira comentou é a questão da explosão, né? Da personalidade e temperamento, né? Vai lembrar que enquanto mesmo na passada dele de São Paulo, um episódio ficou muito marcante para muitos torcedores tricolores, foi a questão do... Eu acho que foi, se eu não me engano, agora pode me falhar um pouco o local, mas eu acho que foi um jogo contra o Red Bull Bragantino lá no Nabi Abichedi, que as câmeras flagram ele gritando, ele xingando muito o Tietê. E naquele jogo o São Paulo acabou perdendo e ficou muito marcante. Então ele tem essa questão também de um temperamento mais explosivo, um cara que tem uma personalidade assim, bem, não tão comum quanto a gente vê em outros treinadores, mas vamos ver, né? Vamos ver como que vai ser. E a princípio eu acompanho a opinião do Nogueira, né? Eu acho que o Nogueira representou bem, aqui usou as palavras corretas para dizer que tem tudo para dar errado, mas eu não consigo entender muito bem também essa idolatria, não vou dizer idolatria, mas esse sentimento pelo Fernando Diniz, que até agora ele conseguiu mostrar um bom futebol, mas não conseguiu me converter naquilo que fica na história, né, que são os títulos.
É, isso aí. Vocês dois falaram tudo o que eu penso também. Eu acho muito estranho essa insistência no Diniz. Eu não gosto dele, eu detestaria ver ele treinando meu time, não quero, quero que passe longe da porta do meu time. Mas eu também não entendo, porque esse episódio que ele teve com o Tietê, nessa partida que o Vinícius falou, é simplesmente lamentável. Eu acho aquilo uma das coisas mais, sei lá, grotescas que a gente conseguiu perceber, porque tá sem torcida, não tem tanto barulho, então a gente conseguiu ver, porque muito se falava sobre essa difícil vivência que é com o Diniz, que ele é muito estourado e tal, e a gente conseguiu ver isso nessa partida que ele falou com o Tietê. Mas o primeiro desafio do Diniz vai ser na quinta-feira contra o CRB, às 7 horas da noite, no Rei Pelé, lá em Maceió, um estádio muito bonito que eu já tive a oportunidade de ir. Mas, como o jogo é só quinta-feira, eu vou deixar pro pessoal do Pontapé de Segunda falar melhor desse jogo, todos, se vai ter desfalque, se não vai ter, quem joga, quem não joga. Vou pedir para vocês aqui, começando por você, meu querido Nogueira, um palpite, seu palpite pro jogo. Você acha que o Vasco vai emplacar? Porque tem aquele negócio, né? Quando chega um treinador novo, vem um gás que a gente não sabe de onde veio, e o time geralmente ganha. Quero saber de você, o CRB tá lá em cima, depois o Vinícius pode falar também.
Olha, os vascaínos que me perdoem, mas eu acho que infelizmente não vai dar pro Vasco, vai enfrentar o CRB, que é vice-líder, e ainda joga em casa, esse fator que é muito importante. Então eu vou de 2-0 pro CRB e gol do zagueiro Gum.
É, o gol do Gum eu já não posso afirmar, né? Mas eu acho que também, tudo indica que o CRB vem numa ótima campanha na Série B, conforme já disse, segundo colocado. Eliminou também o Palmeiras nos pênaltis, né, na Copa do Brasil. E, cara, a última derrota do CRB, contando só o Campeonato Brasileiro da Série B, foi no dia 13/7, né? 13 de julho, perdeu de 1-0 pro Guarani em Campinas. Então, isso aqui já simboliza um pouco mais como que é um time difícil de ser batido. E eu acho que vai ser uma vitória do CRB, acredito, no 1-0. 1-0, 2-1, para não ficar igual o meu amigo Nogueira.
É, eu acho, cara, é muito difícil. Eu acho que vai dar vitória do CRB também. Mas, 2-0 CRB, vai. Eu gosto de sempre apostar nos times cariocas, mas dessa vez acho que vai ficar um pouquinho difícil. Até porque o estilo de jogo do Diniz demora um pouco até vingar. Às vezes não vinga, na maioria das vezes, mas demora um pouco também os jogadores entender o que, que ele quer passar. Essas foram as notícias do Vasco, não tem mais muita coisa que a gente possa comentar. Vamos falar agora do Fluminense. Fluminense que, se a gente olhar assim, uns dois meses atrás, a gente já tá falando que tá indo muito mal no Campeonato Brasileiro e não consegue vencer. Hoje não. Hoje o Tricolor tá lá em cima, sétimo colocado com 25 pontos, venceu a Chape também. A Chape, tadinha, né? Faz a pior campanha de um time na história dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro. Não tem nenhuma vitória até agora. E já o Fluminense tá 4 jogos sem perder. Passa muito pelas mãos do Marcão, que a torcida sempre quis uma continuidade no trabalho dele, e ele tá aí, mostrando que ele pode ser sim treinador do Fluminense. Ô Nogueira, quero saber de você. Gostou do jogo? Tá contente com esse time do Marcão?
É, ainda é cedo para falar na evolução do Fluminense com o Marcão. Você também comentou, o Fluminense tá lá em cima. E o Campeonato Brasileiro é muito louco, porque há 2 rodadas o Fluminense estava a 2 posições de entrar na zona de rebaixamento. E agora está na briga pela Libertadores, por mais que seja difícil esse ano. É muita doideira pensar essa fácil locomoção na tabela do Campeonato Brasileiro. A vitória do Fluminense ainda não mostra uma, como eu já falei, né, não mostra uma evolução. E permanece com os mesmos problemas e irregularidades que vinha apresentando na era Roger. E falando do jogo, o primeiro tempo do Fluminense foi muito bom, pressionando desde o início. E logo no início conseguiu o primeiro gol com o Bobadilha, e logo em seguida com o Luiz Henrique. O futebol apresentado parecia que viria uma goleada ali. O Fluminense poderia deslanchar no segundo tempo, sabendo que o adversário vem fazendo aí o péssimo campeonato, sem vitória, é o último colocado. Mas no segundo tempo voltou a ser o Fluminense dos últimos jogos, o Fluminense da era Roger Machado. Diminuiu a pressão, atacou pouco, promoveu alguns erros defensivos como de costume e acabou chamando o adversário para jogo. Né? As laterais do Fluminense têm sido duas avenidas e não estão conseguindo marcar. O Nino, por exemplo, numa jogada, teve que sair da área e marcar o ponta, ponta esquerda, o Denner, porque o Samuel Xavier não estava lá. E aí, no outro lado, vem acontecendo a mesma coisa, seja com o Egídio ou com o Danilo Barcelos, somos dois, não dá um lateral bom. E fora as falhas nas jogadas aéreas. O Fluminense, mais uma vez, no final do jogo, tomou pressão, igual no jogo contra o Bahia também, por pouco não tomou empate. E o Marcos Felipe, inclusive, que vem sendo criticado também pela torcida, fez boas defesas. O Marcão, acredito que vai ter muita dor de cabeça para conseguir resolver esses problemas, mas o time tem poder para evoluir. O Marcão conhece todo o time, todo ali o elenco, todo o staff, e pode voltar a mostrar um bom futebol.
Realmente, as laterais do Fluminense são um problema de há muito tempo, né? O Nino realmente é diferente demais. Mas o Fluminense ainda, essa semana, comprou o restante dos direitos do Caio Paulista, que pertencia a Tombense. O clube desembolsou R$8 milhões por 50% dos direitos do jogador de 23 anos, por mais 5 anos de contrato. Quero saber, vou começar com você, Vinícius. Eu acho o Caio Paulista um bom jogador, mas achei 8 milhões muito dinheiro. Quero saber de você, boa renovação, muito dinheiro, o que você acha?
Bom, Carlos, eu acho que a gente analisando essa temporada do Caio Paulista, ele é um dos melhores jogadores, a gente lidando assim, do meio pra frente do Fluminense. É um jogador que também, e assim, ao meu ver, já é uma opinião, eu acho que é um jogador carismático, é um jogador que contagia, ele passa uma energia muito boa dentro de campo. Mas, voltando a falar, trazendo alguns números aqui, é um jogador que na atual temporada ele tem 21 jogos, 4 gols e 2 assistências. Então é um jogador que contribui, sem contar que ele teve lesionado desde o confronto contra o Palmeiras. Ele sofreu uma lesão, então acabou ficando de fora desses últimos jogos do Fluminense e voltou justamente nesse confronto que o Nogueira comentou. Eu acho que é um bom jogador, cara. Eu acho que acaba sendo uma boa opção ali na frente. É um jogador que está num bom momento, vai recuperar, obviamente, ainda vai demorar uns 2-3 jogos para recuperar o ritmo e a confiança diante da lesão. Eu só acho, cara, que eu achei um pouco caro, essa seria a minha opinião. 8 milhões de reais, eu acho que o Fluminense poderia, eu não sei, né, porque a gente tá falando muito, a gente não tá ali no dia a dia, mas eu acho que poderia ser um investimento que poderia ser pensado, ser refletido um pouco mais, e eu falo isso justamente na história do Caio Paulista, né. O Caio Paulista foi um jogador que ainda foi dispensado ainda na base do clube, e ele acabou se profissionalizando no Avaí e retornou agora. Então a gente vê muitos clubes europeus que acabam fazendo isso, acabam vendendo para depois comprar de novo. A Juventus adora fazer isso, o caso recente do Pogba, né? Mas agora viajei um pouco para a Europa, mas voltando aqui, eu acho que é um jogador que ainda é muito promissor, que pode ajudar bastante a base do Fluminense. Então eu só botaria um asterisco assim no meu comentário, se a gente estivesse escrevendo aqui, um asterisco seria 8 milhões, eu acho que seria um pouco demais.
Eu não sei definir se 8 milhões no caso do Caio Paulista é muito, é pouco, se o Fluminense acertou, se errou. Mas eu acho que talvez o Fluminense esteja apostando no futuro, numa futura negociação com ele, que possa trazer algum retorno, né? Mas o caso dele é bem interessante. Ele é jovem, tem 23 anos só, está em formação, ele já sofreu bastante nessa curta passagem pelo Fluminense. O início dele, principalmente no ano passado, foi muito difícil, jogou mal quase a temporada toda. Todas as vezes que ele entrava, a torcida xingava, falava mal, fazia tudo. Enfim, a torcida pegou aquela implicância e por muitas vezes pediu a saída dele. Inclusive no final de 2020, quando o contrato dele estava para encerrar, o Fluminense renovou para alguns meses ainda esse ano, né? E a torcida, enfim, continuou protestando, não gostou. E aí chegou 2021, ele evoluiu bastante, fez um bom campeonato carioca, fez uma boa Copa Libertadores, E ele mesmo já falou o quanto sofreu e o quanto buscou forças para reverter a situação. É parecido até com o caso do Vitinho, que ele deu uma entrevista recentemente falando que se isolou das redes sociais para não sofrer com os torcedores e buscar melhorar, né? E o Caio Paulista está num nível bom hoje. É titular do Fluminense, estava sendo o melhor do time nos últimos meses. E, infelizmente, aí em agosto acabou sofrendo a lesão na partida contra o Palmeiras. Fez muita falta ao time. Eu acho que o time ter caído de produção foi muito pela essa ausência do Caio. E eu quero ver ele jogando mais. E é bom ver quando o jogador consegue evoluir e mostrar que pode contribuir para o time.
Exato. E também complementando isso que o Nogueira disse, saiu uma reportagem muito legal do Caio com a mãe, dizendo que ele daria a volta por cima e essa vai ser a grande oportunidade dele. Eu acho esse tipo de história que o futebol proporciona muito legal. E falou, já que no meu comentário anterior falei da questão financeira, uma das coisas que acontece na contramão, né, com o Fluminense, foi com o caso do Marcos Paulo. Marcos Paulo, lembrando, né, foi o jogador da base do Fluminense que saiu a custo zero para o Atlético de Madrid. E atualmente está emprestado ao Famalicão, que disputa a primeira divisão portuguesa, e acabou pingando 3 milhões de euros na conta do Fluminense, porque é o mecanismo de compensação por treinamento, porque desde que saiu do Fluminense, o Marcos Paulo ficou 2 meses, né, treinando lá no Atlético de Madrid, então o Fluminense acabou recebendo essa quantia de 3 milhões de euros, que pode ter ajudado, de certa forma, a estar desembolsando essa grana no Caio Paulista, ou ajudar ali no fluxo de caixa do clube. Dessa forma, tipo, o Fluminense não recebe aquilo que gostaria de receber. Naquela época estava se falando em torno de 10 milhões de euros pela venda do jogador, pela venda do passe, que acabou gerando trâmites de muitas discussões no universo da FIFA, de transferências, principalmente de jogadores novos da base, ainda principalmente menores de 18 anos. Mas vamos ver, né? Eu acho que tem tudo para ser uma boa contratação e vai. É boa contratação não, uma boa renovação agora com o Caio Paulista e espero a gente estar falando já nas próximas rodadas do nome dele no ataque do Flusão.
É isso aí. O Fluminense, esse fim de semana, enfrenta o São Paulo no domingo, às 8h30 da noite, no Maracanã. São Paulo é o 15º colocado, com 22 pontos, e já não conta mais com o Daniel Alves, que ainda há pouco, a gente está gravando isso na sexta, ainda há pouco saiu a notícia que o Daniel Alves não joga mais pelo clube do Morumbi. E aí? Quero saber de vocês. O São Paulo é um time que até agora não empolgou, né? Quando foi campeão paulista, todo mundo dizia, nossa, esse São Paulo é diferente, esse São Paulo é bom demais, esse São Paulo é aqui, isso e aquilo, e até agora nada. Eu nunca achei isso, achei que esse paulista foi um ponto fora da curva ali, que pra mim, quem ia ser campeão era o Palmeiras. Mas quero saber de vocês, Nogueira, você pode começar falando seu palpite pro jogo, o Vinícius pode falar depois.
Esse é o jogo pro Fluminense vencer e mostrar que pode brigar lá em cima, né, na parte de cima da tabela. Como você mesmo, Carlos, já falou, o São Paulo não vem fazendo um bom campeonato, está em 15º e ainda vem de um empate com Juventude, apesar de não ter jogado essa semana passada por conta da convocação do Daniel Alves, que aí o jogo foi adiado. Por outro lado, o Fluminense vem de uma vitória, não muito boa, como eu comentei, até porque era contra o Lanterna, era obrigação vencer, com todo respeito à Chapecoense, mas tá lá na parte de cima e ainda vai jogar em casa no Maracanã. O Marcão tá mesclando bastante o time, tá poupando, botando os reservas para jogar, então a gente não sabe como o Fluminense vai a campo, mas eu vou apostar em 2-1 Fluminense e se o Fred jogar, pode botar no cartola que o homem vai fazer gol.
Eu penso muito nisso que o Nogueira falou. O Marcão, eu acho que vai pensar muito também na possibilidade de classificação na Copa do Brasil. Então, acho que pode ter uma mesclagem ali do elenco. Então, eu acho que pode dar uma vitória do Fluminense, mas o resultado mais provável é um empate em 1-1.
Eu vou de vitória do Flusão. Acho que o Fluminense dá pra ganhar tranquilo do São Paulo, sem problema nenhum. E outra, vou escalar o Fred, muito obrigado pela dica, Nogueira, meu cartola já tem o meu camisa 9, até porque o Gabigol tá muito caro, tá, e eu não tenho cartoleta pra isso. Mas, chega de falar do Fluminense, vamos falar do Botafogo. Botafogo! Todo Botafogo tá assim, tá feliz, tá leve. Botafogo tá jogando bem, tá lá em cima, na zona de classificação. E chegou contra reforço do futebol internacional, isso mesmo. A gente vem falando aqui nos pontapés do lateral Rafael, de 31 anos, ex-Manchester, aquele que foi do Fluminense. Agora ele vai realizar o sonho de infância dele e vestir uma das camisas mais pesadas da história do futebol mundial. Chegou no aeroporto com a camisa do Botafogo, camisa bonita. Já a organizada já pegou ele, botou camisa, botou boné e já tirou foto com a roupa da torcida organizada. É isso. O Botafogo vem numa crescente, são 5 jogos sem perder, 4 vitórias, 1 empate. Eu gostei da contratação, acho que vai ajudar. Vinícius, quão importante é a chegada do lateral Rafael para essa reta final aí de Série B e uma possível... Possível não, vai. Uma Série A do Botafogo ano que vem.
Ó, Carlos, Carlos. Depois o torcedor cobra da gente aí que a gente tá cravando o Botafogo na Série A. Aí eu vou dar logo seu endereço lá que a galera vai falar com você. Mas, brincadeira, né? Mas, eu acredito muito. Eu acho que é o melhor momento do Botafogo no ano. Eu acho que isso sem dúvidas. Mas eu digo que essa contratação, cara, do Rafael, ela é muito boa em dois aspectos. O primeiro é do aspecto técnico, cara, a gente tá falando de um jogador que, ele, na minha opinião, eu posso estar tremendamente errado, eu acho que ele vai sobrar tecnicamente, é um jogador que na última temporada disputou Liga dos Campeões pelo Istanbul Başakşehir da Turquia, foram 28 jogos, deu uma assistência e também teve um caso de sofreu algumas lesões, principalmente teve uma lesão que ficou mais tempo ausente, foi uma lesão no joelho, mas ele deve estar... Deve estar estreando assim ainda, deve ter um tempo ainda de adaptação, mas cara, falando tecnicamente, né, vai sobrar o Botafogo, cara, que tem problemas assim pela lateral direita já tem um bom tempo, então isso eu acho que vai ser o destaque, eu acho que isso vai suprir muita necessidade ali na lateral direita, sendo que vai ser a primeira vez que ele vai atuar profissionalmente no Brasil. Contando que ele, quando saiu do Fluminense, ainda não tinha feito uma partida pelo profissional. Então, acho que pode ter um pouco de diferença, principalmente de ritmo ali no início, por essa questão do Brasileirão já ser diferente, a Série B ser um campeonato completamente diferente, é um jogo muito mais físico, mas a técnica ajuda bastante. E o segundo ponto, cara, que eu acho que isso é o diferencial, é a emoção. Não a emoção, mas o que ele causa dentro do torcedor e o que ele pode causar dentro do clube. Cara, é um momento que o Botafogo, cara, tá alavancando, usa toda uma campanha do marketing, que ao meu ver tá sendo muito positiva, essa questão de trazer a memória da camisa 7, um jogador que tem de destaque internacionalmente, e eu acho que isso traz uma moral muito boa pro torcedor botafoguense, e ao meu ver, tem tudo para dar certo e ajudar ainda mais a ser um líder técnico, junto ali com o Carli, junto com o Xai, junto com, quem sabe, então, o Navarro, que a gente espera que volte, consiga a sua renovação, resolver os seus problemas no Botafogo, e seja fazer parte da espinha dorsal desse Botafogo, que a gente, há bastante tempo a gente não vê com esse tão ânimo, essas sequências de vitórias tão grandes.
O Vinícius foi perfeito na análise dele. Eu acho que a contratação do Rafael foi muito boa para o Botafogo e excelente para o nível Série B. Ele tem bastante experiência e nível de Europa, né? Ficou 8 anos no Manchester United jogando com e contra os melhores do mundo e chega para jogar no clube do coração, né? E quando é assim é diferente. Eu acho muito, muito maneiro como a chegada do Rafael e essa sequência de vitórias do Botafogo tá trazendo de volta a presença do torcedor. O torcedor tá ficando cada vez mais empolgado com esse possível acesso aí, né? Cada vez mais perto e essa presença mesmo do torcedor é muito importante pro Botafogo. E o Rafael vai ajudar muito o time e com certeza vai ser a peça importante no acesso. A gente só espera que a gente não se decepcione igual foi com o Calu e com o Honda.
Acho que a gente não vai se decepcionar, hein, Nogueira? Acredito que tenha sido uma boa contratação do Botafogo. Mas o Botafogo enfrenta nesse final de semana o Londrina. Sinto pena do que o Botafogo vai fazer com o Londrina no Nilton Santos. Amanhã, sábado, hoje, para você ouvinte que está escutando, às 16h30. Botafogo é o quarto colocado com 38 pontos. Se vencer, dependendo dos adversários, de vitória ou derrota, pode ir para segundo lugar. O Londrina é o 18º com 21 pontos. Meu palpite, 2-0 Fogão. Vinícius, seu palpite.
Ah, não tem muito o que fugir. Eu acho também uma vitória do Fogão. 3-1.
O Botafogo tá embalado, hein? Tá vencendo, somando seus pontinhos. Já chegou no G4. e agora quer manter. O Londrina vem jogando mal, tá no, na zona de rebaixamento, então eu vou apostar numa vitória do Botafogo, dessa vez uma goleada, e a torcida vai empolgar mais ainda. 3-0 para comemorar a chegada do Rafael.
É isso aí, é bom falar bem do Botafogo, eu gosto de falar bem do Botafogo, gosto muito do Botafogo, mas é hora de falar do Flamengo. O Flamengo, cara, o Flamengo é uma coisa absurda. O Flamengo não entrou em campo, tá? Tem bastante, tem quase 2 semanas que o Flamengo não joga. Vai jogar no domingo, a gente já vai falar desse jogo. Mas tá tendo uma vida agitada politicamente. É o seguinte, eu vou explicar pra você, querido ouvinte. Gabigol foi denunciado ao STJD por chamar o futebol brasileiro de várzea. Não que ele esteja errado, mas ele foi denunciado. Ele falou isso na partida que o Flamengo perdeu por 4-0 pro Internacional, aquela partida que ninguém entende o que aconteceu até hoje. E ele pode desfalcar o time do Flamengo por até 6 jogos. O julgamento vai ser dia 17 de setembro. Primeiro ponto, Flamengo, CBF, STJD, aí. O outro caso é o retorno do público aos gramados. O Flamengo quer a volta gradual dos torcedores e a CBF e os outros 19 times não querem. Eles só querem quando todas as cidades, as cidades onde tem estádio, puderem receber os torcedores. Que todas as cidades tenham liberação. O Flamengo conseguiu a autorização da prefeitura para a volta dos torcedores, começando já agora com o Flamengo e Grêmio no jogo de volta da Copa do Brasil, com 35% da capacidade. O Grêmio disse que não vai entrar em campo se o jogo tiver torcida, mas o Grêmio tomou 4-0, e pra ele é normal. Não precisa nem entrar em campo também, se não tiver. Pode ficar tranquilo, Grêmio. Já o Flamengo liberou os ingressos ali. E o ingresso... torcedor flamenguista. O preço pro Sul ali, Sul, R$210, tá? No Norte, R$220, tá? Eu acho isso uma sacanagem com o torcedor. Enfim, eu não vou falar o que eu acho, não. Vou deixar para os nossos comentaristas. Ô Nogueira, o que você acha aí desse caso do Gabigol, a volta do público aos gramados? Fala aí.
Punir o Gabigol por dizer que o futebol brasileiro é uma várzea, para mim, é no mínimo uma brincadeira. E pior que isso, é que ele pode pegar a suspensão de até 6 jogos. Porque certamente é um... Não vai pegar 6 jogos, a gente sabe que não. Ele já até cumpriu um jogo pela expulsão, mas não deixa de ser um problema pro Flamengo. E com certeza quem denunciou ele não joga cartola, porque poder ficar até 6 rodadas sem escalar o Gabigol dá problema em todas as ligas, mata-matas, a gente sabe como que funciona o esquema, né? Mas enfim, deixando a brincadeira de lado, falando sobre a volta do público aos estádios, esse é um tema que o Zé poderia estar aqui falando muito bem para poder criticar o Flamengo e a CBF. Mas enfim... mesmo com todos esses protocolos sendo seguidos aí, estar vacinado, fazer o teste, estar de máscara, a gente sabe que ainda não é o momento de voltar a ter público no estádio. Eu acredito que agora é o momento de manter a calma. Os números estão caindo cada vez mais no nosso país, e essa volta do público nos estádios pode vir a ser um perigo. Inclusive, assim, apesar do protocolo de entrada, a gente sabe que lá dentro, na hora do jogo, não vai existir nenhum protocolo, né? Calma aí que passou uma moto aqui. E aí, apesar do protocolo de entrada, a gente sabe que lá dentro, na hora do jogo, não vai ter protocolo nenhum que segure a torcida. Mas é aquilo, né? Mais uma vez o Flamengo indo contra o que a gente domina como correto no momento atual. Não é nenhuma surpresa pra gente, mas vamos ver o desenrolar dessa história.
Não, exatamente. Até eu concordo muito com isso que o Nogueira falou, que eu acho que a gente já esperou tanto tempo, cara, pra voltar ao estádio, então eu acho que pode esperar mais um pouco. Eu pelo menos acredito nisso. Mas uma coisa que me chama atenção também, ao ver essa união de todos os outros clubes, me deixa assim um pouco... assim, a gente tem que sempre utilizar o argumento, mas a gente tem que sempre balancear. Cara, a gente viu que o tempo passa tão rápido que já não tem muito mais noção. Mas, por exemplo, há menos de um mês atrás, o Atlético Mineiro estava fazendo o jogo de volta da Libertadores contra o River É, com o estádio abarrotado de gente. Então, é você... E aí fala assim, naquela época ele era a favor, agora não é. E aí você começa a ver aquela questão. Assim, não tô dizendo assim, é todo mundo contra o Flamengo. Não acho que seja isso. Acho que isso é a pior coisa que existe no futebol. A gente já comentou também no último programa. Ah, é tudo de arbitragem contra o Vasco. Agora, tudo contra o Flamengo. Não acho que seja isso. Eu só acho que, tipo assim, não é o momento e eu acho que isso tem que ser um consenso. Eu acho que isso todo mundo tem que chegar, sentar e ver. Até porque a gente vê essas questões... O Brasil é um país de dimensões continentais, né? Então, a situação pode estar muito tranquila em determinada região e aí em outra região não tá. Então, eu acho que devem ser coisas que devem ser penduradas, devem ser discutidas. E, cara, é lamentável a gente ainda ver esse tipo de discussão quando a gente não vê que as pessoas pensam... E eu acho que são coisas que extrapolam o limite do futebol. Eu acho que são coisas que extrapolam e isso vem tudo de uma direção que deveria vir de uma federação, deveria vir de instituições, deveria vir principalmente instituições sanitárias que estão ligadas com a saúde, de ver esse tipo de regulamento, de regulação, de fiscalização, porque mais importante do que todo mundo quer voltar ao estádio, mas é isso ser feito de forma gradativa e ser de uma forma acompanhada em todo o território, porque a gente está falando de um campeonato que é a nível nacional.
É isso aí, vocês dois falaram tudo. Eu, nada mais me surpreende dessa diretoria do Flamengo, do Rodolfo Landim. Eu discordo totalmente, acho que não é o momento, mas também discordo de diversas outras coisas que eles já fizeram, então isso não é novidade pra ninguém. Então, cara, vamos esperar mais um pouco. Vamos esperar mais um pouquinho. A gente tá vendo aí que tem a nova variante, tem a Delta, os casos aqui no Rio estão aumentando, diferente de outros lugares, a Delta já é predominante aqui. Então, vamos esperar, vamos ver, mas, enfim. Agora falando de contratação. Tá? Vamos falar sobre contratação. O Flamengo tá muito próximo de anunciar o Davi Luiz. É isso mesmo, parece que eu tô falando do Davi Luiz aqui no programa, tem desde janeiro. Mas não, tem quase isso, mas não é isso tudo não. O jornalista italiano Fabrizio Romano, ele acertou o destino do Lionel Messi, do CR7, disse que o jogador e o Flamengo têm acordo verbal encaminhado e que só falta assinar. O anúncio pode ser feito a qualquer momento, então, querido ouvinte... Quando esse programa estiver no ar, ele já pode até ter sido anunciado pelo Flamengo. A gente tá gravando na sexta, mas tá aí, provavelmente até o final do dia, amanhã, a gente não sabe. A torcida do Flamengo tá pedindo o Davi Luiz de forma astronômica nas redes sociais, é todo dia o nome dele nos Trend Topics do Twitter, é montagem no Instagram, Facebook, é comentário na foto dele. Eu acho que é uma boa contratação, caso ele chegue, tá? Quero saber de vocês, ô Nogueira, você pode começar dando a sua opinião? Ele vai dar alegria para a nação, finalmente.
Finalmente essa novela tá chegando ao fim, né? Eu acho que é um excelente negócio o Flamengo se concretizar essa contratação. Vai mandar muito bem. E o Davi Luiz, mesmo com uma idade mais avançada, ele tem 34 anos, vai jogar muito aqui no Brasil. O nível dele ainda é bem alto, apesar de não ter mantido esse alto nível nos últimos anos. Mas aqui no Brasil ele com certeza vai sobrar, não tem jeito. E o Flamengo tá precisando, né? Tá já há bastante tempo precisando de um zagueiro como ele, né? Com o nível dele, o nível técnico. Não dá pra jogar com Gustavo Henrique, Léo Pereira e Bruno Viana, né? Sem contar que o Rodrigo Caio, que é o titular absoluto do Flamengo, se machuca toda hora, infelizmente. A torcida tá empolgada. Eu acho que essa empolgação da torcida pode fazer muito bem pro próprio Davi Luiz chegar bem no Flamengo. Então, cara... Ele não pode dar bobeira, tem que vir pro Flamengo, que é o melhor time da América, e pô, vai chegar para ser titular e ser um dos melhores do time.
Exato. Antes de tecer meu comentário aqui sobre o Davi Luiz, eu queria que o ouvinte reparasse depois, pode até voltar no áudio e escutar a pronúncia exemplar de Sr. Carlos sobre o jornalista Fabrizio Romano, né? Eu acho que foi uma das coisas... E ele não erra, né? Eu quis voltar a isso porque é um jornalista que cobre o futebol internacional e não erra. Então, por isso que a gente já crava aqui com tanta... assertividade do Davi Luiz. E o meu comentário, né, complementando o que o Nogueira disse, é basicamente porque isso se dá muito por uma aproximação muito próxima. Vocês podem entender que é realmente muito próximo, mas é uma relação muito boa do dirigente, né, do Marcos Braz, dirigente rubro-negro, com o Juliano Bertolucci, que é o agente do Davi Luiz, E ele também é o agente do Andreas Pereira e do Kennedy. Então isso mostra que também é uma questão de relacionamento da diretoria do flamenguista com também com o, no caso, esse, o agente do futebol, né? Que tem alguns jogadores, então isso deve ter facilitado e deve ter pesado muito também nessa questão da negociação como um todo.
Muito obrigado, Vinícius. Você reparou na minha pronúncia, é Fabrizio Romano. Não, eu tô fazendo assim com a mão, gente. Vocês não estão vendo, mas eu tô fazendo a mão de italiano, Fabrizio. E outra coisa que eu li assim no Twitter também foi que a galera pegou aquele vídeo do Marcos Braz, dele falando que era pouco provável o Davi Luiz chegar, e ele rindo, né, quando ele falava isso. Então, já pode cravar aí, o cara tá no Flamengo e é isso, tá? Mas no domingo agora, ai meu Deus do céu, já fico até nervoso. Palmeiras e Flamengo, tá? De 4:30 na Allianz Parque. Flamengo quinto colocado, com aqueles dois jogos a menos. Agora, dependendo do clube, são três jogos, tá? O Flamengo pode até ter três jogos, dependendo do clube que você for comparar. Mas com o Palmeiras, são dois jogos a menos. O Flamengo tá com 31 pontos e quinto colocado. O Palmeiras é o segundo, com 35 pontos. O Flamengo vem com a baita, com bastante desfalques, né? Diego, Bruno Henrique, o Kennedy não deve estrear ainda, o René, o Felipe Luiz também tá machucado, e o Rodrigo Caio, que é desfalque todo jogo. Mas aí, pro lugar do Bruno Henrique, a gente tem o Michael, né, que tá jogando bem. Pro lugar do Diego, pode ter a entrada do Arthur Maia. Mas aí o Felipe Luiz e o René estão fora. Aí eu já acho que é um problema. Mas é um baita jogo. Você, mesmo que não seja torcedor do Flamengo, do Palmeiras, veja esse jogo. Vai ser um jogo, sempre há um jogo bom, Flamengo e Palmeiras. Ô Vinícius, seu palpite pro jogo.
Cara, eu acho assim, sendo objetivo, eu acho que o Flamengo vence esse jogo. E eu baseio isso, tipo, é só analisar os últimos 5 jogos no Brasileiro. O Flamengo tem 4 vitórias e um empate. E o Palmeiras tem 1 vitória, 3 derrotas e um empate. Então, o Palmeiras não tá vindo, óbvio, teve a classificação na Libertadores, no clássico com São Paulo nesse período. Mas dentro da competição vem tropeçando. E eu acho que tende a ser mais um tropeço. O Flamengo, mesmo desfalcado, tende a vencer esse confronto. Acho que vai ser um confronto muito difícil. E eu acredito que vai ter bastantes gols. Então eu acho que esse jogo vai ser um 3-2 pro Flamengo. E muito curioso para ver como que vai ser esse duelo tático. Como que vai ser Abel Ferreira contra Renato Gaúcho.
Excelente partida, tá? É um jogo que o Carlos já vem falando, ó, bota tempo nisso. Um dos maiores clássicos e rivalidade dos últimos anos, não tem jeito. São dois dos três melhores times do Brasil, duelando em busca do título do Brasileirão. Vai ver Libertadores, Copa do Brasil, certamente esses dois times estarão protagonizando a final. As finais, né? Pelo nível das duas equipes, eu acho que é bem difícil prever um resultado, mas eu vou no empate. Eu acho que o Flamengo tem a maior chance de vencer. Mas diante de todos esses desfalques, eu prefiro apostar no empate em 2-2.
Rapaz, Nogueira em cima do muro. Eu não acredito que eu vi isso. Nogueira em cima do muro não é uma coisa que combina. Mas eu vou de vitória do Flamengo, tá? Vitória do Flamengo por 2-1-0. Por aí. Dois gols do Flamengo e talvez um, talvez zero do Palmeiras, eu não sei. Porque é um jogo, cara, é sempre jogo muito bom. Gosto muito de assistir Flamengo e Palmeiras. Mas a gente já chegou ao final do programa. Cara, passou muito rápido. Eu não acredito, a gente já acabou. Pô, foi tão bom esse programa. Vou chamar meus comentaristas aqui pro recado final deles. Sempre uma honra estar com você, Vinícius Rodeio. Por favor, seu recado final.
Ah, que isso, Carlos. Realmente, passa rápido. Esse programa foi um enorme prazer estar aqui ao seu lado, Carlos, e ao lado do Nogueira. Meu comentário final uma boa sorte pro Bangu, né? O nosso alvirrubro da Zona Oeste. Disputa agora nesse sábado, né? A primeira partida contra o Joinville, contra o famoso Jack, lá em Moça Bonita, a primeira partida já vamos dizer assim, no mata-mata, os playoffs da Série D. Uma vitória nesse primeiro jogo ia dar um grande passo pro Bangu, que há muitos anos não disputa a Série C do Campeonato Brasileiro. Então é uma boa sorte pro alvirrubro e uma boa sorte para você, ouvinte, uma ótima semana, e para vocês também, meus queridos colegas aqui da Web Rádio Audioativo.
Boa sorte ao nosso querido Bangu. Nogueira, mais um ótimo programa, meu querido, seu recado final.
A pior parte da minha sexta-feira é despedir de vocês, porque é sinal de que o programa acabou, né? Mas não tem problema, porque a gente volta na próxima próxima semana, na próxima sexta ou no próximo sábado, estaremos sempre de volta. Uma boa sorte pro Bangu, com certeza aí eu espero que consiga essa classificação. E um abraço pro Carlos, pro Vinícius, espero fazer mais programas com o Vinícius. Saudades do Zé, um abraço para você, ouvinte. Valeu!
É isso, esse programa o Zé ia passar 3 horas falando da CBF no Flamengo, infelizmente perdemos os comentários contundentes de Zé Mário. Talvez semana que vem ele esteja aqui com a gente. Mas é isso, queridos ouvintes, muito obrigado por vocês que acompanharam até aqui o nosso programa. A gente faz, como eu sempre digo, com muito amor, carinho. A gente quer que você se divirta e se informe com o Pontapé, sábado, fim de semana, pós sexta-feira, aquela ressaquinha ali, pá, você querendo ouvir um negócio para se descontrair, aqui é o lugar certo. Então, até semana que vem, agradecer ao professor Gabriel Colares pela oportunidade. É isso, eu sou o Carlos Azevedo, apresentei e também edito o programa. Até a próxima, valeu!